Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. As eleições argentinas deste ano são marcadas por um contexto que ultrapassa a disputa entre situação e oposição. Isso porque o candidato da coalizão La Libertad Avanza, o economista Javier Milei, apresentou na campanha pontos como uma defesa inequívoca da privatização, a redução do número de ministérios e o fim do Banco Central no país, que chamaram a atenção não apenas dos argentinos, mas também de outras nações. Já o peronista Sérgio Massa, da situação, alcançou a dianteira no primeiro turno, mas tem um passivo que não pode ser ignorado. Foi sob a administração de Alberto Fernandes, de quem Massa foi ministro da Economia, que a inflação no país bateu em 140%. Para analisar as eleições argentinas e comentar o impacto da presença das ideias liberais neste pleito, nosso convidado nesta edição do Podcast Guide é Magno Cal, cientista político e diretor executivo do Movimento Livres. Magno Cal, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui contigo para participar e com os ouvintes também.
Muito obrigado. Magno, para a gente começar. Como é que se explica as eleições argentinas? Aliás, como é que a gente pode entender o fenômeno das eleições argentinas? Porque a gente tem, de um lado, um candidato super disruptivo, que é o Javier Milei, que tomou de assalto a agenda política do país, e agora, no segundo turno, o acontecimento do Sérgio Massa, que saiu na frente, contrariando todas as expectativas, e que não é qualquer candidato. Ele efetivamente não só foi o mais votado, mas ele é oriundo de uma administração que fracassou gravemente, ou redondamente. Foi ministro da Economia da última administração, sendo mais votado num país com quase 140% de inflação. Então, para resumir, como é que se explica esse fenômeno?
Acho que o melhor resumo, a melhor explicação sobre as eleições argentinas é admitirmos que elas não são fáceis de ser explicadas. Você bem disse, nós terminamos o primeiro turno da eleição tendo o Sérgio Massa liderando de forma bastante surpreendente e com uma margem até muito elevada, 7 pontos, sobre o Javier Milei, num contexto em que quase todas as pesquisas, nas que eu vi, apenas uma pesquisa mostrava o Massa à frente, e não apenas tendo essa carga de surpresa por ele ser o ministro da Economia, que comandou resultados bastante ruins desde que ele assumiu o ministério, em termos de câmbio, em termos de inflação, que são questões bastante presentes na sociedade argentina. Mesmo assim, ele sai na frente, mesmo assim, ele consegue passar ao segundo turno com uma margem considerável e termos uma resiliência do Javier Milei, um candidato fora do padrão do establishment argentino, fora do sistema normal de poder do país, da coalizão de centro-esquerda peronista versus a coalizão de oposição de centro-direita. O Milei aparece com uma nova alternativa, tem uma vida útil curta. Então, havia muitos analistas que viam o Milei como um tiro curto, que tenderia a se enfraquecer ao longo da campanha, mas chega a ir para um segundo turno com 30% dos votos, tendo a possibilidade de herdar, talvez, uma parcela significativa da terceira colocada, que era a candidata da coalizão de centro-direita mais tradicional, a Patrícia Burrich, que teve 24%. Então, em resumo, a explicação do que está acontecendo na eleição argentina, na eleição presidencial argentina, mais simples, é dizer que realmente são muitos fatores em jogo, são muitas questões a serem analisadas e não é fácil destrinchar isso tudo. A nossa visão precisa ter uma abordagem aberta para que consigamos entender todos os fatores sem pré-julgamentos, porque os nossos pré-julgamentos certamente serão ou seriam traídos pela realidade do voto do eleitor argentino nesse último final de semana.
Então, vamos seguir por um caminho talvez igualmente desafiador, mas talvez mais calculado. que tem a ver com as ideias que Javier Milei defende. Para o ambiente político argentino, o que ele professa é bastante disruptivo. Por que é que ele é possível, então, enquanto candidato? Alguém que fala da extinção do Banco Central, fala tanto de privatização, numa sociedade argentina que é bastante marcada pelo peronismo, como é que ele se tornou viável, Magno?
Ele se torna viável, Fábio, num contexto de absoluto desespero, de absoluta falência do sistema político, uma falência não apenas de reputação, mas me parece também uma falência intelectual, em que as propostas, as possibilidades possíveis parecem já ter sido tentadas, a política se encontra num beco sem saída, em que houve por muito tempo um domínio peronista em que a economia vai mal, a oposição vence as eleições com o Maurício Macri e a economia vai mal, o peronismo volta ao governo, a economia segue indo mal, Sérgio Massa se torna ministro da economia no meio de 2022 e a economia segue indo mal. Então, o espírito da população argentina está bastante debilitado no sentido de acreditar nas soluções mais tradicionais ou mais politicamente comuns. Então, nesse contexto, um candidato que se expressa da forma que Javier Milei se expressa, que coloca suas ideias de uma forma bastante simplista, e aí sem juízo de valor, talvez simplista, de forma simples para o eleitor, comunica muito bem como ele vê o problema da política e da economia argentina para o eleitor. Ele fala, quando ele fala da casta, é um mecanismo retórico muito eficiente na política, muito utilizado, o famoso nós contra eles. Só que o eles nessa situação não é apenas o peronismo, né? Não é apenas os políticos peronistas, não são apenas seus adversários políticos, mas ele se refere à casta política, aqueles responsáveis pela miséria do povo. É um discurso para uma população que sofre com a má gestão do Estado há muito tempo. É um discurso muito atraente. Então, não é surpresa que o seu discurso encontre ressonância no país como a Argentina. A surpresa é que a sua base de apoio permaneça fiel mesmo ao nos aproximarmos das eleições. Fenômenos de outsiders aparecendo em disputas não são necessariamente raros, mas há uma tendência em geral, principalmente quando há dois campos políticos muito bem estabelecidos, é que à medida que a gente se aproxime das eleições, o eleitor acabe por migrar para as opções mais tradicionais. Então, nós temos aqui, de fato, uma candidatura disruptiva, porque consegue retirar do segundo turno a opção de oposição mais tradicional. Resta saber, e é uma questão importante, se Milei chegou ao seu teto ou não. Milei repetiu, no primeiro turno das eleições, um resultado bastante próximo daquele que ele teve durante as primárias. Então, é uma questão a ser observada durante essas próximas semanas se os 30% que Milei obteve no primeiro turno das eleições é o seu teto. E qual é a capacidade de um político que se notabilizou por propostas tão radicais, se possui a habilidade de atrair eleitores para além da sua base fiel, eleitores para além da sua primeira base, daqueles que se juntaram à sua campanha no primeiro momento. É uma questão que permanece em aberto. Só o tempo, só as próximas semanas, só a postura de Milei durante esse tempo vai conseguir nos ajudar a iluminar essa questão.
E como é que Sérgio Massa, apresenta sua candidatura, levando em consideração esse passivo da administração atual, que ora está no poder do Alberto Fernandes e de Cristina Kirchner? Do ponto de vista econômico, ele não tem explicações a dar para a sociedade argentina?
Tem muitas explicações a dar se a sociedade argentina fosse atrás de explicações. Acho que a gente, quando faz a análise, tendemos a pensar com a cabeça de analista. E numa cabeça de analista, me parece uma candidatura fadada ao fracasso quando ela é liderada por um ministro da Economia e viu durante o seu tempo no cargo, a inflação dobrar e o custo do dólar no mercado negro triplicar. Para um analista político, para um analista econômico, essa candidatura não teria muita chance de sucesso. O que faz essa candidatura de massa ser viável são dois fatores importantíssimos. Um fator é que a comunicação de Milei opera muito bem para os eleitores que já são abertos a esse tipo de ideia, para os eleitores que estão numa escala de desilusão bastante mais avançada do que a média, então aqueles que estão mais desiludidos abraçam melhor a comunicação de Milei, mas é uma pauta que tem dificuldade para capturar o eleitor de centro-direita. O eleitor mais de centro tem um pouco mais de dificuldade de abraçar essa pauta e ele precisa de mais convencimento. É um eleitor menos afetado pela retórica da ruptura ou da empolgação de Milei em acabar com a casta e mudar as coisas. É um eleitor um pouco mais cauteloso. E o segundo fator é a máquina peronista. O que chega ao Brasil, o que a gente vê na cobertura dos veículos internacionais, nos lembra bastante como costumavam ser as campanhas eleitorais brasileiras nos anos 80 e 90. Não é que as nossas campanhas eleitorais sejam absolutamente limpas, qualquer brasileiro que esteja nos ouvindo sabe muito bem disso, mas o que chega de notícia da operação da máquina peronista depois das primárias, principalmente depois das primárias, em que o candidato do governo teve um resultado bastante ruim, é da atuação de um outro nível. É a atuação de você cortar despesas, né, de você abrir mão de receitas, na verdade, numa escala bastante significativa. Nos últimos dias apareceu com muito destaque a quase que total eliminação do imposto de renda na sociedade argentina, prometida pelo Sérgio Massa. Também ganhou destaque um aumento significativo de despesas, com bônus sendo concedidos para aposentados e pensionistas em dinheiro, uma manobra que nos lembra, inclusive, que aconteceu no Brasil em 2022, em que vouchers foram distribuídos a certas categorias profissionais, mas na Argentina isso ocorreu de uma forma muito mais generalizada. A estimativa que alguns veículos de imprensa fazem é que esse pacote de ação para salvar a candidatura de Sérgio Massa custaria o equivalente a 1% do PIB argentino. E um grupo político que está no poder, ou que está próximo ao poder, que disputa o poder competitivamente há 7 décadas, tem uma capacidade de mobilização do seu eleitorado bastante significativa. Então, eu resumiria a resiliência da campanha de Sérgio Massa, mesmo com os resultados desastrosos desse governo, tanto na parte social quanto na parte econômica, a dois fatores. O candidato principal de oposição ainda tem dificuldade de se comunicar com o eleitor médio argentino, e esse é um problema que os peronistas não têm, inclusive com informações ou com uma campanha de medo, utilizando inclusive de instituições públicas, de serviços públicos para se fazer campanha política disfarçada. A montanha que Milei precisa escalar na Argentina não é baixa, e ele vai precisar calibrar o seu discurso nas próximas semanas para ter alguma chance de enfrentar uma máquina política tradicional, poderosa e vencedora na Argentina.
Magno, você falou da questão dos impostos, que tem um impacto bastante grande na campanha e vai ter ainda nas próximas semanas. Existe um outro conjunto de elementos que faz com que o Milei tenha tido tração ao longo de 2023, né? Entre eles, a questão da redução dos ministérios e também um certo posicionamento que alguns definiriam como anarcocapitalista. Para o nosso ouvinte, fala o que isso representa em termos práticos e como é que a gente consegue identificar esse fenômeno, levando em consideração as lideranças que têm surgido na América Latina.
Os anarcocapitalistas, se fôssemos pensar, Fábio, em uma linha da presença do Estado na economia, os anarcocapitalistas estariam no final da linha em que pese a existência do Estado. Alguns deles, inclusive, advogam pela abolição do Estado. A expressão política do anarcocapitalismo talvez encontre a sua melhor representação na candidatura de Javier Milei, prevê ou prega uma redução brutal da presença do Estado na economia, em todos os setores, de todas as formas possíveis, inclusive abrindo mão de executar parte da política econômica. A abolição do Banco Central é uma das pautas principais da candidatura de Javier Milei. É muito interessante vermos como isso ganha tração na Argentina, num contexto em que as instituições estão bastante desmoralizadas. E, nesse contexto, poucos seriam aqueles que se voluntariariam a defender a institucionalidade política nesse país. Se Javier Milei diz: olha, nós precisamos acabar com cortar o gasto público de uma forma brutal, e ele é muito expressivo na sua comunicação com a sociedade, poucas pessoas vão pensar: não, mas espera aí, a estratégia, há uma governança na gestão do Estado, né? Há uma institucionalidade que nós precisamos observar. As instituições argentinas estão em frangalhos e não servem à população de forma alguma. Então, o custo desse discurso político numa sociedade em que o setor, tanto da política quanto aquele gerido pela política, está desacreditado, esse custo é um pouco mais baixo. Javier Milei se aproveita bastante dessa situação. Um ponto interessante a se observar, e que nós observaremos nas próximas semanas, já começamos a ver no domingo, quando Javier Milei, muito diferentemente do que ele se notabilizou por fazer, faz um discurso lido, ele vai se dirigir aos seus eleitores ao final do dia da eleição e lê um discurso, a contextualização desse posicionamento de Javier Milei. Essa contextualização já acontecia em seu plano de governo, presente em seus discursos para os eleitores ou nas suas participações em programas de TV. Como ele vê os seus planos sendo implementados no mundo real, na sociedade argentina de 2023, 2024, nos anos subsequentes? É a contextualização do seu no corte de gastos públicos. Ele se preocupou bastante em dizer, e isso já está presente no seu plano, de que forma os gastos serão feitos e não haverá cortes, por exemplo, de benefícios para a população. Essa é uma parte fundamental da campanha de medo feita pelos peronistas contra Javier Milei, não só contra Javier Milei. Patrícia Bullrich também era vítima dessa campanha de medo, a respeito do corte de subsídios, do corte de benefícios sociais, que são fundamentais hoje para boa parte da população argentina. Javier Milei tem tido muito cuidado em contextualizar isso nos últimos dias, dizendo: olha, não cortaremos benefícios de um dia para o outro. A nossa visão de sociedade é uma sociedade em que o Estado terá menos participação, em que tais benefícios e subsídios serão desnecessários, mas que a culpa da miséria do cidadão argentino, daqueles que precisam de subsídios e de ajuda governamental, não é do cidadão argentino, é da casta política que os empobreceu. Então, o plano de Javier, o plano de governo de Javier Milei tem o cuidado de mostrar para as pessoas que elas não são culpadas pela sua miséria, logo não serão punidas pelas políticas de Javier Milei, de que a visão de retirar o Estado da economia e a visão de fazer subsídios e que a assistência social do Estado seja menos utilizada, seja, enfim, em algum momento cortada, não necessariamente implicará no corte imediato de benefícios, mas que se trabalhará para que no futuro eles sejam diminuídos ou extintos, porque a visão da sua candidatura é que essas pessoas que hoje são beneficiadas pelos programas de governo não são culpadas pela sua situação. Os culpados são os políticos e eles pretendem substituir por meio do voto.
Na sua avaliação, Magno, propostas como a do Milei, elas ajudam ou elas afastam a população da agenda liberal? Você, como integrante de uma organização que advoga essa causa?
Propostas como a de Javier Milei, sem dúvida, candidaturas como a de Javier Milei, ajudam na divulgação, ajudam no debate de algumas propostas, trazem para o debate público pontos que, como liberal, eu gosto de ver presentes no debate público. Uma das questões que sempre me incomodaram, incomodaram muitos dos liberais brasileiros, era a ausência das nossas posições no debate público, principalmente das nossas posições sendo vocalizadas por nós mesmos. Né? A participação do liberalismo no debate público brasileiro desde os anos 80, desde o tempo em que eu estou vivo, sempre aconteceu por meio dos nossos adversários. Então, é bom termos essas ideias aparecendo no debate público, vindas de pessoas que advogam por essas ideias e não de seus detratores. Por outro lado, é importante que nós entendamos que o contexto da política argentina é bastante diferente do nosso contexto, a cultura política argentina é muito diferente da nossa cultura política, a presença de Eduardo Bolsonaro em Buenos Aires talvez seja uma lição dura para Javier Milei a respeito dessa diferença de cultura argentina. Os temas que são caros à direita brasileira, à direita bolsonarista brasileira, não são necessariamente temas caros à direita argentina, aos possíveis eleitores de Javier Milei na Argentina. Então, o contexto é bastante importante. Eu não acredito que as ideias de Javier Milei descontextualizadas surtiriam o mesmo efeito no Brasil. Eu não vejo nenhum candidato com essas ideias fazendo 30% dos votos numa eleição presidencial no Brasil. E as próprias questões de como esse debate é feito, no tempo que esse debate precisa para amadurecer, também são questões significativas. A candidatura de Javier Milei, se for vista na Argentina como um ponto de partida, eu acho que pode ajudar a Argentina a encontrar um caminho alternativo ao fracasso das políticas econômicas, e não há outra forma de nós colocarmos a situação econômica na Argentina em muitos termos, pelo menos muitos termos do debate público. É muito importante pensarmos que mais da metade dos eleitores argentinos que foram às urnas no último domingo votaram por candidaturas que defendem soluções de mercado para os problemas econômicos. Burrich e Milei juntos tiveram quase 54%, 55% dos votos na Argentina. Isso é bastante significativo e isso, em si, já nos mostra como vivemos em contextos diferentes. No Brasil, nós estamos muito distantes de chegar a uma situação desse tipo. O que eu espero, em termos de influência da presença das ideias liberais no debate público, é que mais oportunidades de falarmos sobre essas questões apareçam. A gente não precisa chancelar todas as ideias de Milei para entendermos que, dada a situação argentina, a ressonância dessas ideias por lá, mesmo as mais radicais, que porventura eu mesmo possa vir a discordar, encontrem ressonância por lá. Mas o importante disso tudo é mais do que a candidatura de Milei. É que na Argentina, hoje, existe ou se cria um campo politicamente viável de alternativa às políticas econômicas peronistas, de alternativa às políticas de simplesmente você, para ganhar uma eleição, você corta as possibilidades de despesa de receita do Estado, você maximiza as despesas e depois, no futuro, você confia na inflação e na boa vontade dos seus credores para equilibrar as coisas.
Magno Kral, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado pelo convite, Fábio. Um abraço e um abraço a todos que nos escutam pelo podcast.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.